Certo é que falei das coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Jó 42:3. A confissão de Jó. Hoje é dia 1º de outubro e eu inicio dentro da série Persistência. Bem-vindo, outubro. Ô, gente boa, quando passamos por períodos difíceis na vida, Deus pode parecer distante ou até mesmo desinteressado. Isso ocorre porque nossas emoções humanas podem sobrepujar a confiança na verdade de Deus. E podemos crer que não existe um desfecho desejável para a nossa situação. Jó, no entanto, nos mostra que, com perseverança e paciência, podemos aprender as lições que Deus quer que aprendamos. Foi precisamente essa confiança que o levou a glorificar a Deus durante a conclusão de seu período de sofrimento. Meus ouvidos já não tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Porque isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 5 e 6. Como resultado, e o resultado da paciência e confiança inabalável, ao decorrer de sua longa provação, Jó adquiriu nova compreensão de seu Deus soberano e recebeu o consolo da maior das alegrias, se tratando como um filho de Deus. A confissão de Jó. Que Deus te abençoe muito, persistência, e nós vamos caminhando. Seja bem-vindo, outubro, outubro rosa. Deus te abençoe. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Hebreus 11, 17 e 19. A fé de Abraão. No dia 2 de outubro, eu falo para vocês que a obediência de Abraão demandou uma tremenda quantidade de fé. Ele estava disposto a obedecer a Deus porque acreditava que este podia ressuscitar os mortos. Embora nunca houvesse visto mortos serem ressuscitados, o patriarca acreditava que Deus era tão fiel à própria palavra e ao próprio caráter que, se tinha feito uma promessa, ele chegaria a ressuscitar os mortos para mantê-la. Surpreende de algum modo que ele seja o maior modelo humano de fé? Paulo apóstolo também comentou a fé de Abraão. Os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Está lá em Gálatas 3, 7 e 9. Qualquer pessoa que viva pela fé em Deus é, no sentido espiritual, filho de Abraão. Ele é o pai dos fiéis. O relato de Abraão nos ensina que um homem pode passar pela mais severa provação imaginável se confiar em Deus, crendo que ele manterá sua promessa e realizará seus propósitos sem cometer erro algum. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Salmos 23, 4. 3 de outubro, persistência, e hoje eu falo sobre nada de paraíso ilusório. Precisamos nos dar conta de que Deus nos permitirá passar por provas e que Ele age em todas as coisas para o seu santo propósito. Romanos 8, 28. Eu sei que todos sonhamos com um ambiente perfeito de conforto e tranquilidade. É claro, todo mundo quer isso. Embora qualquer descanso temporário das provações possa nos levar a crer que podemos ser dispensados dela permanentemente, nossa vida na Terra nunca estará livre de provações. Podemos viver em um paraíso ilusório sem jamais antever problema algum e prevendo um futuro de tranquilidade. Mas isso, meus irmãos, é fantasia. Cristo advertiu seus discípulos e todos que o seguiam seus passos a esperarem provações nesta vida. João 15, 18, 16 ao 6. Thomas Mantle disse certa vez, abre aspas, que Deus tem um filho sem pecado, mas nenhum filho sem cruz. Como cristãos, podemos ter certeza de que teremos provações. Todavia, nossa confiança é que teremos vitória sobre elas por meio da presença de Deus. Provações virão, disse Thomas Mantle, mas a graça de Deus virá ter conosco em nosso tempo de necessidade. Fecha aspas. Nada de paraíso ilusório. Levante a cabeça. Eu sei que tá complicado, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Até amanhã, gente boa. E conta comigo, viu? Ah, obrigado. 2 dias de campanha, já arrecadamos R$500. As crianças agradecem. Tchau, pessoal. Deus o deixou, o rei Ezequias, para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. 2 de Crônicas 32:31. O que há em seu coração? Deus não precisava testar Ezequias para saber o que estava no coração dele. Por sua onisciência, Deus já sabia. Contudo, ele nos testa para que nós saibamos. Ele nos auxilia a fazer um inventário espiritual sobre nós mesmos, trazendo provações à nossa vida com o intuito de demonstrar a força ou a fraqueza da nossa fé. Se, atualmente, você está passando por uma prova e tem cerrado o punho contra Deus e se perguntando por que isso está acontecendo, é uma boa indicação de que sua fé é fraca. Se, por outro lado, você tem descansado e se regozijado no Senhor, deixando a provação sob o cuidado dele, então sua fé é forte. O que está em seu coração? Pense sobre isso. Moisés, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Hebreus 11:26. Desmamado do mundo. Ô, gente boa, quanto mais vivemos, mais acumulamos. Todavia, essas coisas tendem a ter menos importância para os cristãos. Quando as provações chegam e você sai em busca de coisas mundanas, vê o quão pouco duradoura é a diferença que fazem. Bom, as provações podem desapegá-lo das coisas mundanas, pois demonstram a total incapacidade que elas têm de resolver qualquer problema e nos fornecer recursos em um momento de crise. Moisés aprendeu o valor das provas, embora tenha sido criado na casa de Faraó como um príncipe do Egito. Como parte da família real, ele teve a melhor educação e atingiu o ápice da sociedade egípcia em termos de riqueza, honra e conforto. No entanto, ele considerou riqueza maior do que os tesouros do Egito, os sacrifícios feitos para identificar-se com os propósitos de Deus. Moisés tirou seus olhos de todas as coisas mundanas disponíveis e começou a se preocupar com as tribulações de seu povo, que o Senhor usou para desapegá-lo dos prazeres materiais. Separe-se do mundo. Pense sobre isso. Até amanhã. Tchau. Também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança. Romanos 5, 3 e 4. O teste da água. Os joalheiros usam o teste da água como uma das formas mais seguras de identificar um verdadeiro diamante. Uma imitação nunca brilha tanto quanto uma pedra genuína. Mas, às vezes, não é possível determinar a diferença a olho nu. Os joalheiros sabem que um diamante genuíno, se colocado na água, brilha de modo exponencial e excepcional. enquanto o brilho da imitação das mesmas circunstâncias praticamente se extingue. Esse teste torna relativamente fácil identificar um diamante real. Bom, por analogia, entendo que, sob a água da tristeza ou da aflição, a fé de muitas pessoas não passa de imitação. Entretanto, quando o verdadeiro Filho de Deus está imerso em uma provação, ele brilha de modo tão reluzente como sempre brilhou. E aí, gente boa? Deus te abençoe. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago 1, 2. A alegria que fica à espera. Hoje é dia 7 de outubro e eu quero falar para vocês que a alegria que experimentamos em nossas provações talvez seja uma das maiores que conhecemos. Visto que uma das principais razões pelas quais Deus envia provas à nossa vida é testar genuinamente a nossa fé. Que ocasião é mais adequada para nos alegrarmos do que durante e após uma experiência de sofrimento que prova a realidade de nossa salvação? O fortalecimento da certeza de nossa salvação e da confiança de que Deus cuida de nós manifesta-se na realidade de que sofrimento não consegue quebrar nossa fé e nem nos separar do amor divino, que é o motivo para a mais alta felicidade. A verdadeira alegria mesmo não vem de modo barato ou como uma emoção passageira e superficial, mas é produzida por fatores muito mais profundos do que as circunstâncias que produzem felicidade superficial. Bom, se você tem lutado em circunstâncias negativas da vida, debatendo-se em dúvida e consternação, esqueceu-se de que a alegria genuína reside na confiança de que sua vida está escondida com Cristo, em Deus. Na providência divina, essa alegria e certeza podem ser mais fortes durante uma prova. Que Papai do Céu te abençoe. Shabbat Shalom.